Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Estamos de volta e cheios de participações aqui pela nossa live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Participações dos alunos da Luciana, ah, olha só. Não vai aliviar, você prometeu alguma coisa, vai aliviar o treino se eles participarem.
Não, a planilha continua igual,
tá? Olha só, João Ferreira Freitas Filho, parabéns pelo programa e a todos que participam da mesa. Conheço a assessoria da Luciana e sei o quanto eles se dedicam para dar uma boa qualidade de vida aos atletas. A Verônica Flores fala, com esse jeitinho me colocou para correr 21 quilômetros.
É.
Inacreditável era isso para mim. A Caroline Dossi super recomenda a Luciana. A Kilza Lischewski, que é lá de... Gente, olha só, a Kilza é lá do... Ela tem uma propriedade rural lá nas colônias de São José dos Pinhais. E olha só, venham fazer um pedal até aqui em casa. Será sempre bem-vinda com um cafezinho, queijo e bolo. Gente,
nossa,
delícia. É, a Verônica fala, menina capaz. É... Fernanda Porcino, pergunta para Lori por que muito começar no poliesporte, quero muito começar no poliesporte, mas ainda não sei se tenho força suficiente para isso. Queria saber como foi o começo, como ela foi ganhando mais força para o esporte. Ela já vai responder vocês. A Yara Yazegawa, parabéns aos esportistas e ao programa. Obrigada, querida. André Klassen.
Meu irmão.
Ah! Dali, Luciana, corre muito. Rosângela Fajardo. Oi,
minha
Luciana. A Verônica Flores fala psicológico, né, em relação ao que a gente estava falando aqui com a lutadora Tayane. Aline Daniele Silva.
Minha aluna também.
Professora Luciana, da classe em assessoria esportiva, é um exemplo de profissional e ser humano, sou muito grata. Lucas TKK. Oi, Luciana. Um exemplo de professora e de pessoa, aprendo muito com ela. É, Simone Seguro está assistindo, João Moleta, galera, beijo, obrigada. E Lori, você quer responder a nossa, deixa eu ver quem que perguntou. Uau, já é que eu tô vendo pelo telefone aqui. É exatamente, Fernanda. Responde ela, como que foi o começo? Ela não sabe se ela tem força. E o doutor, se quiser também acrescentar, como é que dá força para essa mulher?
Então, no começo é difícil.
Quanto tempo demora?
Você já, na primeira aula, já faz dois movimentos novos, básicos.
Na primeira aula?
Na primeira aula.
Qualquer um?
Se a professora for boa, você faz. É que depende muito também do professor te incentivar a fazer. Mas dá muita dor. Dor na pele, dor nas coxas, dor de contato, de ficar roxo, de esmagar a
porque
pele.
Porque você gruda, né? Naquele,
As roupas pequenas não são para ser sensuais, são para você parar no pole. Porque a tua pele é que vai fazer esse contato. Então tem que ter persistência. A força vem com o tempo.
Uhum. Mas acho que já é bem animador na primeira aula, ela já consegue fazer dois movimentos.
Tem uma amiga minha que está sentada do meu lado aqui, ó.
Quando que será isso, Tayane? Quando que você vai fazer o pole dance? O Cristiano vai liberar você?
Não, mas aqui, ó, vai ser uma troca. Ela vai fazer uma aula de Muay Thai comigo.
Já me ferrei, vocês viram.
Então, ela vai fazer depois do dia 15 de março e eu vou pôr ela em dois movimentos novos. Ela vai fazer muito mais porque ela é forte, ela vai fazer uns quatro já na primeira aula.
Mas galera, olha, sabe o que eu estou fazendo aqui com toda essa galera de diferentes esportes e principalmente o esporte que é o MMA? É que em breve a gente vai estrear dentro do programa Top Fighters, do apresentador Rodrigo Silva. Nós vamos estrear um desafio, é um quadro dentro do Top Fighters que se chama Top Bikers, onde eu tive a cara de pau de desafiar dois lutadores de MMA, nada mais, nada menos do que o peso pesado Augusto Sakai, a lenda do MMA, Cristiano Marcelo, o Dr. Moza, que ele foi desafiado também, e vocês já vão saber quem aceitou e quem não aceitou isso. A Luciana, essa leveza de pessoa com essa força incrível nas pernas, e a Lori para pedalar comigo no ciclismo de estrada. E o que, que a gente vai mostrar nesses 4 episódios? Que é patrocinado pela Farmácia Dermatológica. Então, a gente vai contar um pouco, o conteúdo desses episódios, desse quadro, é contar um pouco sobre a nutrição e a suplementação desses atletas para isso. E a diferença de suplementação. O que, que eles tomam, que eu acho que é uma grande curiosidade, falar um pouco da rotina deles. E o que, que eles tomam, o que, que ajuda. A Luciana estava aqui nos bastidores me contando que ela teve o filho e amamentou. E foi aí que ela inseriu a suplementação na vida, na rotina esportiva dela. Porque ela viu que amamentando e treinando já não dava mais conta. E o Dr. Moza vai nos ajudar a contar um pouco, né, dessa história, o que vai dentro dos potinhos, o que serve para um, o que não serve para outro. E também o propósito desse nosso quadro e de todo o meu trabalho e aqui hoje o nosso programa na rádio é falar de uma área que o doutor também trabalha, que é longevidade, qualidade de vida, né? E o emagrecimento é uma consequência disso. Sem estar magrinho não adianta, né? Existe um gordinho que seja 100% saudável? O que é considerado um gordinho?
Depende do que a gente está falando, né? Se a gente for falar pelo IMC, o Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido pela altura quadrada, qualquer um com IMC acima de 25 é considerado sobrepeso.
Ai, quase.
E não dá para levar isso em consideração, porque se a gente pegar um bodybuilder, ele tem um IMC de 35 e não é obeso, é extremamente forte. Se a gente for pegar em percentual de gordura acima de 20%, a gente já pode considerar que a pessoa está no sobrepeso.
Quanto então, que essas meninas têm? A Luciana tem quanto?
A última vez que eu medi, estava com 18.
18. A Lori, você sabe, doutor. Tá com quanto, Lori?
Rapaz, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que é 11, 12. É.
Uau.
Bem baixinho.
E a Tayane?
Depende do dia, né? A Tayane é uma pessoa completamente diferente da realidade, porque depende do dia. O esporte da Tayane requer que ela pese bastante, que ela tenha muita massa magra, aí no dia da pesagem ela vai estar extremamente magra e ela vai recompor todo o peso dela pro próximo dia. Então, se for pegar ela na hora da pesagem...
Isso é saudável?
Tem níveis que a gente consegue trabalhar saudável e a pessoa fica bem.
Porque
passou
é um
demais.
Susto que dá no corpo, não é? De um pelo, dia pro outro, ganha
pelo
quanto?
Pelo padrão da usada, você não pode nem perder e ganhar mais que 10% do teu peso, né? Se você fizer isso, pode ser considerado como doping.
Ah, olha
até.
Só que legal. Uhum.
Então, assim, a Tayane, se eu for pegar ela na hora da balança, ela vai estar o quê? Com 3, 4% de gordura?
É
fora
mesmo,
ela
Tayane
se mantém
consegue
com
chegar em
13, 14. A Tayane é bem regrada, a Tayane é... exemplar. Ela é
indispensável ter essa disciplina toda.
Eu tenho
na comida.
Eu tenho um atleta que deve estar me assistindo na live do Facebook e do Instagram, que ele luta, é um homem, ele luta de 61 quilos e fora de luta ele pesa 80.
Uau!
Então não é isso não é um trabalho saudável, eu já conversei com ele sobre isso. Que ele não deveria pesar tanto fora de luta.
E o que,
é
que acontece?
Porque daí você
falta
tem que...
Falta de disciplina, de regra.
Falta de disciplina, falta de regra, que faz a pessoa querer comer besteira e daí você começa a se perder. Então, assim, não existe uma regra para dizer. Mas todo mundo tem que sair do sofá para se mexer. O nosso corpo não tem tanta musculatura e articulação para ficar parado. E às vezes o problema da pessoa que está no sobrepeso gordinha é que ele fala assim: ah, eu me sinto mal de ir porque parece que eu vou ser diferente. Não pode pensar assim. Todo mundo um dia começou por algum lugar. O cara que é muito magro, ele se sente mal também. O cara que é muito gordo, ele se sente mal de ir treinar porque ele acha que é diferente, que não tá no padrão. Mas aos poucos, você vai se moldando ao corpo do esporte e você vai ficar legal. Só que
mas
você
assim,
tem que romper a inércia.
É, de uma maneira geral, carregar gordura no corpo não é saudável.
De uma maneira geral, não.
Uhum.
É, vamos pegar uma pessoa conhecida aqui, nossa, para citar, o Augusto Sakai. A gente faz um trabalho com o Sakai, que antigamente ele era um peso pesado gordinho. Hoje o Sakai é um peso pesado fitness, extremamente forte. A gente fez um trabalho de troca de massa gorda por massa magra para ele.
Quanto tempo demora um trabalho desse?
Olha, pra gente falar uma bem saudável e assim... É um esporte que não pode ser usado nada de doping. Tem que ser de uma maneira natural. Vamos colocar aí 6 meses, 1 ano para fazer uma boa mudança corporal. Tem gente que consegue mais, tem gente que consegue em menos tempo.
Para quem está nos ouvindo, que está se sentindo um pouquinho acima do peso e não está muito saudável, que quer fazer um poli. Por exemplo, teve a Joidiele Lucas, ela falou que é plus size no esporte. Adoro, sonho fazer poli. É, o ideal é baixar um pouquinho do peso para facilitar, né, a
mas
execução.
Ela só
dos
vai
movimentos.
Baixar o peso a hora que começar a treinar. O poli não é um exercício que você faz aula só de poli. Você tem que trabalhar as outras valências do corpo também. A maioria das pessoas que fazem poli fazem musculação, ou pilates, ou um HIIT, um crossfit. Por quê? Porque precisa fortalecer as pernas, os braços, o abdômen principalmente, porque a contração, toda a força que a gente tem no corpo, ela vem da contração do abdômen.
Para o ciclismo é fundamental estar com o core. Até uma questão de segurança, você está bem posicionado em cima da bicicleta, ágil em cima da bicicleta, tem que estar com o core fortalecido.
Sim, então assim, minha dica é, comece hoje. Se você for esperar, você começa a procrastinar, vai jogando para frente e nunca vai fazer. Porque vai falar, ah, mas eu não estou pronto. Ninguém nasceu pronto. Todo mundo foi atrás e correu atrás.
Não leve, é fácil.
Leve a frase do Cristiano Ronaldo para a vida, que ele diz assim, eu não nasci o melhor do mundo, eu me tornei o melhor do mundo. Então ele foi atrás, obstinado em ser o melhor e se tornou o melhor.
É que a galera só vê os goles que a gente toma, né? Os tombos ninguém vê.
Exatamente. Então tem que começar por algum lugar.
E a corrida eu acho muito legal, assim, eu sou muito fã da corrida, tenho dificuldade para correr. Né, quando eu fiz triatlo, assim, era a minha maior dificuldade, porque eu passei minha vida inteira curvada em cima da bicicleta, e daí resolvi virar Homo Erectus, e a minha musculatura, principalmente no Willy Pessoas, aqui perto do quadril, acho que ela estava meio atrofiada, deve estar de novo também, porque faz tempo que eu não corro, e não alongo direito, enfim. É, mas eu acho que a corrida... ela é indicada, acho que, para a maioria das pessoas. E é uma maneira fácil de você perder peso, não é?
Olha, eu acredito que todo mundo nasceu para correr.
Até é algo natural.
É algo natural. É, então, o que acontece, como eu já comentei anteriormente, né? Que a gente cresce, gera novos hábitos e esquece, né? Eu recebo muitos alunos na assessoria que, ai, eu nunca corri nada, não gosto de correr, não consigo correr. A gente começa fazendo uma progressão com corrida, caminhada. Então, eu tenho alunos que saíram do zero e hoje estão correndo 7, 8 quilômetros direto, pessoas acima de 50 anos. Então, tudo depende da forma como você vai inserir essa atividade para a pessoa e também da determinação dela de querer fazer, né?
E tem que tomar os cuidados com as articulações, né, doutor? É, eu acho muito importante isso. Hoje a gente tem acesso, eu sou uma atleta, eu fui profissional por 20 anos, a gente não tinha acesso a tudo que existe hoje, principalmente a medicina. Eu acho que muitas das minhas lesões, tudo bem, foram por quedas, mas eu poderia estar mais protegida se eu tivesse tido um acompanhamento médico para prevenção das minhas articulações e de todo
com certeza,
o resto.
E talvez até a queda, trabalhando uma ou outra valência, tivesse prevenido. Então, assim, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter acompanhamento nutricional, tem que ter acompanhamento psicológico. Se você não tem condições de fazer tudo isso, comece pelo mais básico, que é o apoio familiar. Se não tiver apoio familiar, nada vai pra frente.
Uhul,
converse em casa.
Isso aí. Uhum.
E eu sempre falo pras pessoas, faça atividade física em família. Se você quer começar por algum lugar, comece por caminhada. Pega no domingo, vai pro Parque Barigui, leva teu esposo, leva tua esposa, leva teus filhos, começa a fazer a caminhada, que é o mais básico que a gente começou lá depois do engatinhar, que você vai ver que já vai começar a melhorar a tua vida
muito,
e muito.
Muito bom a caminhada. Vocês acreditam que a gente está já finalizando?
Estourou o tempo.
Eu quero pedir para a Tayane falar da luta dela, quando que é. Pedir para a galera ficar na torcida, que essa energia faz toda a diferença. Quando que é a próxima luta?
É, vou lutar no dia 15 de março, em Gramado. Vai estar ao vivo no canal Combate. Então, todo mundo pode acompanhar e ir ao vivo para o Brasil todo.
Vamos acompanhar.
Estarei fazendo a luta principal do evento, disputando o cinturão. Então, é um,
aê,
é um passo enorme na minha carreira e...
Maravilha, isso aí. E essas outras meninas, a Tayane fez parte, está fazendo parte do nosso quadro no Top Fighters, mas a gente poupou ela, porque ela tem essa luta, então ela não vai participar do desafio da bike. Mas a outra galera aqui, ó, nos sigam nas nossas redes, que a gente vai estar um cutucando o outro e contando um pouquinho mais sobre esse quadro. E doutor, treine, porque... Deu treta
só,
aí com o Sakai e com o Cristiano. Manda recado pra eles. Não
vou
quero fazer
coisa.
Fofoca, mas eles
pra aqueles
falaram
dois.
Que... É, não vai dar não, hein?
Os dois estão falando que... Ai, se eu chegar em último, eu tenho que pagar um castigo, alguma coisa. Gente, eu sou um médico da equipe. É óbvio que eu tenho que ser o último.
Eu vou falar uma coisa.
Eu chegar... Antes que o Augusto Sakai, ele se compromete a colocar a camisa do Coxa aí no jogo comigo no Alto da Glória.
Boa, gostei.
Augusto Sakai,
galera,
o desafio tá feito. Começa a pedalar, filhão.
Gente, quarta-feira tem mais. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação. Tchau, tchau. Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural, FIT São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação.